Muito bem, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ocupar essa tribuna. E hoje, com a presença dos senhores deputados, senhoras deputadas e todos os demais visitantes, os estudantes que nos visitam, professores, educadores, educadoras que acompanham os estudantes nesta casa legislativa que representa os eleitores, a população catarinense, que estamos aqui, ao menos com esse intuito de fazer leis, construir políticas públicas que possam atender da melhor forma possível o povo catarinense. Eu me inscrevi hoje, senhor presidente, para falar sobre a situação do nosso Estado e falar sobre a situação da infraestrutura. E eu quero aqui ressaltar, entre tantos desafios e tantos problemas que esse Estado tem na infraestrutura, a velha falada, comentada, prometida por tantos candidatos e candidatas a governador, governadores e governadores em exercício e governadores eleitos, que é a rodovia que liga Anitta Garibaldi a Celso Ramos. Finalmente, a obra iniciou durante o governo Raimundo Colombo, mas chegou a só iniciar, praticamente. Né? Uma pequena parte da obra executada, da infraestrutura da obra, e não chegou a nem ter recapeamento de asfalto. As pessoas lá estão se mobilizando, né? Os agricultores da região, a população da região, e nós estamos trazendo esse tema aqui à tribuna, para cobrar do governo, se mexeu naquela obra, se abriu a rodovia e muita coisa está lá parada, hoje abandonada, e a população da região nos cobrando também. Então, estou trazendo a esta tribuna hoje a reivindicação da comunidade regional, de que precisa continuar os investimentos lá. A região, com certeza, merece a ligação asfáltica, como tantos outros municípios e outras regiões que estão cobrando, inclusive, o próprio recapeamento, fechar os buracos, que são muitos por esse estado afora, muitos prejuízos, como nós mesmos, que estamos rodando dia e noite nas estradas estaduais e tendo prejuízos grandes também com os nossos carros, e assim a população catarinense, que nos cobra permanentemente. Então, estamos aí nesta cobrança, sabendo da situação crítica que está o nosso Estado. O orçamento vem aí com um déficit de mais de 2 bilhões de reais, falta 700 milhões para fornecedores que o Estado vai ficar devendo para o final do ano, já anunciado um débito que fica para o próximo governo. Então, é lamentável a situação que a gente também vive em Santa Catarina, com obras abandonadas, com infraestrutura precária, estradas cheias de buracos, enfim, a situação em todos os cantos gritante, em termos de infraestrutura, mas também em outras áreas, uma dívida estrondosa com fornecedores também, que tende a estar aí para o final do ano, se consolidar para o final do ano. Então, é isto que nos preocupa também, que trouxemos aqui todo dia a sociedade catarinense nos cobra nesse sentido. Eu quero aqui usar esses 5 minutos que ainda me restam. No último domingo, completou um ano da tal da reforma trabalhista, ou melhor, um ano que rasgaram a nossa consolidação das leis do trabalho. Um discurso inflamado em todos os cantos de que tem que tirar direito dos trabalhadores para que se gerem novos empregos. Se anunciava imediatamente, com rasgar a CLT, ia-se criar aí 5, 6 milhões de emprego imediatamente. Onde é que estão? Onde é que estão? Mentiram para os trabalhadores, para convencê-los. Inclusive, muitos dirigentes sindicais também, pelo jeito, se convenceram de que tinha que acabar com a CLT para gerar emprego. Pelo contrário, não geraram emprego, precarizaram a situação do trabalho no Brasil, criaram a tal do trabalho intermitente, que traz uma situação caótica para o trabalhador. Ele só trabalha quando o empresário, o empregador o chama, talvez algumas horas por dia, ou talvez algumas horas por semana, e o desemprego brasileiro, as condições de trabalho do trabalhador, da trabalhadora, que gera a empresa do nosso país, que está lá na fábrica, na empresa, em qualquer lugar, no comércio, no serviço, na indústria, precarizou muito mais como já estava. Então, mais uma enrolação. Mais uma vez, usaram um discurso falso, mentiroso, para convencer os trabalhadores a abrir mão dos seus direitos conquistados a duras penas. E agora continua o discurso, que tem que fazer a tal da reforma ou antirreforma, ou destruição da Previdência Pública, e ainda querem seguir o exemplo do Chile, que é um desastre, foi um desastre, a Previdência Privada, que hoje é o país com maior índice de suicídio de idosos, porque não consegue se aposentar. Mais uma mentira, porque sem a previdência forte, sem a aposentadoria, o comércio, a indústria, especialmente nos pequenos e médios municípios, onde a previdência é um instrumento estratégico no desenvolvimento dos municípios, vem mais uma grande mentira. O que gera desenvolvimento, o que gera novos empregos, é a melhoria do poder aquisitivo do trabalhador, é a valorização do salário. E com a valorização do salário, o trabalhador tem mais dinheiro, ele consegue comprar, e aí o comércio vende mais, a indústria vende mais. Foi esse o grande segredo da economia positiva, distribuição de renda que nós construímos durante o governo do presidente Lula e grande parte do governo da presidente Dilma. Foi valorizar o salário 83% acima da inflação, que aí sim melhorou o poder aquisitivo e a economia gerou de forma positiva. Não querem admitir isso. Estão voltando ao passado da quebradeira, da não economia sustentável, da diminuição de renda do trabalhador, e aí esses mais de 60 milhões de trabalhadores que basicamente trabalham com salário mínimo, sem emprego, salário defasado, querem agora ainda acabar com a Previdência Pública, que é um dos grandes fatores do desenvolvimento dos nossos municípios, quando entra o dinheirinho do aposentado final do mês, dos programas sociais, a economia local movimenta. E esse é o fruto importante da economia brasileira. E nós, infelizmente, estamos voltando a caminhar de ré. Isto não é sustentável, isso não traz desenvolvimento para o Brasil e as condições de vida do nosso trabalhador, com certeza, vai piorar. Então, a mudança da CLT foi conversa, como diz o povo nosso, foi conversa para boi dormir, né? E não deu resultado e não vai dar resultado nem aqui e nem em lugar nenhum. Obrigado. Mas tenho ainda alguns minutos, alguns segundos, deputado Caro Preço. Seja uma parte.
Vossa Excelência abordou um tema que costuma dar muito palanque para falar a respeito de sistemas de aposentadoria. O fato é que a hora da verdade está chegando. O modelo, até agora, acabou. A nossa população envelheceu e nós temos que nos despir dos partidos políticos e enfrentar a realidade. Porque do jeito que está, com privilégios, com castas dentro das aposentadorias estaduais, municipais e também da federal, o Brasil não consegue mais fazer nada, senhor
parlamentar. Mais 1 minuto e 30 segundos.
Complementando, o Brasil não consegue mais fazer nada a continuar esse tipo de situação.
Eu gostaria muito, deputado, e o tempo é curto para nós debater, mas agradeço a sua contribuição. Eu só quero dizer, deputado, nós estamos à disposição de discutir esse tema, mas daí a gente tem que discutir ele com profundidade, que não é só aumentar a idade mínima, nós precisamos mexer justamente nos grandes privilégios e, pelo que tudo indica, isso não está colocado na proposta, no projeto de reforma da Previdência. Nós queremos discutir isso, sim, mas queremos começar de cima para baixo, não de quem ganha salário mínimo, como é a proposta inicial, deputado. Obrigado.
Parabéns, vamos acabar com privilégios.